podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje vamos falar sobre o uso da mentalidade mais pragmática como dos engenheiros para lidar com todas as incertezas causadas pela pandemia, na resolução de problemas e também na tomada de decisão. Os últimos meses nos transformaram em epidemiologistas amadores e especialistas em estatísticas, né? A gente viu muita gente discutindo, inclusive, desenho de estudo, análise estatística do estudo para ver se existia algum tipo de benefício significativo ou não. Mas, enquanto isso, um grupo de epidemiologistas e estatísticos de verdade passou a acreditar que os problemas da pandemia poderiam ser resolvidos de forma mais eficaz, adotando uma mentalidade de um engenheiro. Isso é, se concentrando em soluções pragmáticas para os problemas, com uma estratégia baseada em repetição e adaptação para fazer as coisas funcionarem. Em um paper recentemente publicado, né, uma tradução livre intitulado de Contabilizando a Incerteza durante uma Pandemia, os pesquisadores eles refletem sobre os seus papéis durante uma emergência de saúde pública e como eles poderiam se preparar melhor para a próxima crise. A resposta eles trazem numa forma de você repensar a epidemiologia com uma perspectiva mais da engenharia e menos do que eles chamam de ciência pura. Então, eles buscam, né, uma abordagem que é mais transparente com relação às limitações dos modelos estatísticos e matemáticos como uma representação da realidade e sugerem alguns caminhos para garantir uma melhor representação e comunicação das incertezas, né, nesse cenário de emergências em saúde pública. E isso porque as políticas públicas de saúde e a sua responsabilidade, né, de prevenir e proteger se baseiam na epidemiologia, na pesquisa epidemiológica. Porém, durante a pandemia, o equilíbrio ideal entre os resultados dessa pesquisa pura que eles chamaram e as soluções pragmáticas se mostrou elusivo.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
Jonas, nesse cenário tão desafiador como o da pandemia, em que a gente precisa de decisões práticas, como é que a gente lida com essas incertezas?
Então, Laura, um estatístico e cientista político da Universidade de Columbia expôs esse quadro geral na introdução de um artigo científico. Ele comparou a eclosão da pandemia de epidemiologistas amadores ao modo como a guerra transforma cada cidadão em um geógrafo ou um tático amador. Em vez de mapas com alfinetes coloridos, temos gráficos de exposição e contagem de mortes. As pessoas nas ruas discutem sobre as taxas de mortalidade por infecção e a imunidade de rebanho, da mesma forma que deveriam ter debatido estratégias de tempo, de guerra e alianças no passado. Junto a todos os dados e discurso público, vem enxurrada de incertezas. Será que as máscaras ainda são necessárias? Quanto tempo vai durar a proteção da vacina? Na tentativa de entender o que aconteceu errado, os pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e da Universidade de Berna, na Suíça, realizaram uma espécie de reencenação. Eles examinaram as ferramentas usadas para lidar com os desafios como estimar a taxa de transmissão de pessoa para pessoa e o número de casos que circulam em uma população em determinado momento. Avaliaram tudo, desde a coleta de dados, como a qualidade de dados e a sua interpretação, e isso foi sem dúvida um dos maiores desafios na pandemia, até o design do modelo e da análise estatística, bem como a comunicação, a tomada de decisões e a confiança. A incerteza está presente em cada etapa. E nesse artigo, a análise ainda não expressa toda a confusão que os cientistas passaram durante aqueles primeiros meses da pandemia. Uma tática contra toda a incerteza são as estatísticas, utilizadas aqui como um tipo de engenharia matemática, ou seja, métodos e ferramentas que tratam tanto da medição quanto da descoberta. As ciências estatísticas tentam iluminar o que está acontecendo no mundo, com foco na variação e incerteza. Quando uma nova evidência chega, ela deve gerar um processo iterativo que refina gradualmente o conhecimento anterior e aprimora a certeza. A boa ciência é humilde e capaz de se refinar diante da incerteza. Susan Holmes, uma estatística de Stanford nos Estados Unidos, que não esteve envolvida nessa pesquisa, também vê paralelos com a mentalidade da engenharia. O engenheiro está sempre atualizando seu ponto de vista, revisando-os conforme novos dados e ferramentas se tornam disponíveis. Ao lidar com um problema, o engenheiro oferece uma aproximação de primeira ordem, em geral desfocada, depois uma aproximação de segunda ordem, mais focada e assim por diante. Por outro lado, a ciência estatística poderia ser usada como uma máquina para encobrir a incerteza, deliberadamente ou não. Dados de baixa qualidade incertos são reunidos e tornados convincentes, ou seja, verdadeiros. As estatísticas utilizadas contra as incertezas são muitas vezes vendidas como uma espécie de alquimia que transformará essas incertezas em certezas. Foi possível testemunhar isso durante a pandemia. Assoberbados por alvoroços, incertezas, epidemiologistas e estatísticos, tanto amadores quanto especialistas, buscavam por qualquer tipo de certeza. Mas, como o Dr. Gelman aponta, querer certeza durante uma pandemia é inapropriado e real. A certeza prematura tem sido parte do desafio das decisões na pandemia, e esse salto entre incerteza e certeza causou muitos problemas. Abandonar o desejo da certeza pode ser libertador, e é aqui, em parte, que entra a perspectiva da engenharia.
E eu vou aproveitar que a gente tem uma engenheira aqui para perguntar. Camila, o que você acha dessa ideia, né, do que o artigo trouxe sobre o epidemiologista engenheiro, digamos assim?
Fez muito sentido para mim, Laura, esse ponto levantado no artigo por Seth Gickman, que é co-diretor do Centro de Análise de Risco da Universidade de Michigan, e que comenta que um aspecto fundamental da abordagem da engenharia é justamente estudar a incerteza. Realmente, nós aprendemos a pensar assim, nós engenheiros. Aprendemos que para tomar decisões práticas, precisamos entender se essa incerteza ela realmente importa. Porque se há muita incerteza, e se essa incerteza muda quais são as decisões ideais, então é importante sim dedicar tempo para estudar melhor essa incerteza que existe. Mas se essa incerteza não altera a nossa decisão final, então não precisamos de dedicar tempo para entendê-la melhor. Isso é o ponto levantado no artigo e que faz bastante sentido. A gente investe tempo naquilo que realmente pode impactar na nossa decisão final. Se isso não vai mudar a nossa decisão final, não faz sentido a gente perder tempo, investir dinheiro e dedicar tempo para entender melhor o que está trazendo essa incerteza para a gente. E voltando para o tema da pandemia, quando a gente aumenta, por exemplo, a cobertura de vacinação contra o Covid em toda a população, a gente não tem certeza absoluta de quantos casos ou quantas mortes a vacinação irá prevenir. Mas é altamente provável que a gente consiga diminuir tanto o número de casos quanto o número de mortes. E isso é motivação suficiente para a gente decidir que um programa de vacinação em grande escala pode sim ser uma boa escolha. E era esse a ideia que estava se tentando mostrar quando se fazia esse trocadilho com pensar assim como os engenheiros pensam. E no artigo, eles também comentam da prática dos engenheiros em dividir os problemas em partes críticas, usando especialistas para resolver cada tipo de problema. Ele traz até o exemplo de construir uma ponte. Quando a gente constrói uma ponte, a gente tem diversos especialistas envolvidos. A gente tem especialista em cimento, a gente tem um engenheiro eólico, a gente tem um engenheiro estrutural e assim vai. Então, todas essas diferentes especialidades, elas acabam trabalhando juntas para resolver um problema. E o artigo comenta sobre Zellner, que é um epidemiologista e foi coautor desse artigo que você citou, Laura. E ele fala que pensar na epidemiologia como uma disciplina de engenharia é algo que ele aprendeu com seu pai, que era um engenheiro mecânico e que abriu sua própria empresa projetando instalações de saúde. O que ele fala é que essa mentalidade que ele tem de engenharia, que veio muito por conta do seu pai, fez com que ele pensasse a epidemiologia como uma ferramenta que pudesse envolver ajustes constantes. E ele fala que isso é o modelo ideal quando a gente pensa em modelos de transmissão, que é o que acontece, por exemplo, no caso do Covid. Ele diz que esses modelos de transmissão exigem soluções iterativas, em que você faz mudanças em resposta ao que funciona ou não. Então, você atualiza o modelo que está sendo utilizado à medida que os dados chegam para você e também de acordo com os sucessos e fracassos de sua abordagem. Essa abordagem realmente parece mais adequada aos problemas complexos e não estacionários que definem a saúde pública de uma maneira geral. Zellner e os colaboradores da universidade passaram muitos meses construindo um site de mapeamento e se envolveram na criação de painéis de dados, que foram ferramentas úteis para o consumo público em geral. Mas no processo, eles viram um descompasso crescente entre as ferramentas formais e o que era necessário para auxiliar na tomada de decisão prática em uma crise em rápida evolução, como aconteceu na pandemia. Eles sabiam que uma pandemia podia acontecer um dia, mas não tinham pensado em como podiam ajudar caso isso realmente acontecesse. A gente pode até fazer uma metáfora, Laura, comparando o que ele estava construindo com um centro de prevenção do tempo para doenças infecciosas. Então, existe um espaço, que no caso era um site, em que todos os números iam para um lugar central. E neste lugar central existia um modelo que era capaz de combinar essas informações de forma coerente, gerar previsões acompanhadas por informações precisas sobre as incertezas e de uma maneira muito rápida. E isso, sem dúvida, pôde ajudar a termos dados para usar durante esse momento de pandemia.
E, Jonas, você tem, sabe, de algum exemplo de agências que estão trabalhando para melhorar o monitoramento e previsão de novos surtos de doenças, usando toda essa ideia, né, da epidemiologia com essa visão mais, digamos, pragmática da engenharia?
Então, Laura, nós não somos muito bons em fazer previsões para doenças infecciosas no momento. Na verdade, somos muito ruins nisso. Mas também éramos muito ruins com a previsão do tempo quando ela começou nos anos 50. Então a tecnologia melhorou, a metodologia também melhorou, a medição melhorou e a computação, por fim, também melhorou. E com investimento, tempo e esforço científico, nós podemos melhorar em todos esses aspectos com relação à maior previsibilidade de fatores que têm uma grande incerteza inerente. Mark Lipstick, ele é um epidemiologista de doenças infecciosas em Harvard. Ele é o diretor de ciência de um novo centro que utiliza métodos para previsão de novas epidemias e pandemias. Isso no CDC, que é o Centers for Disease Control nos Estados Unidos, que são os centros para controle de doenças. E esse novo centro, ele visa melhorar a tomada de decisões e permitir uma resposta coordenada e coerente a uma pandemia à medida que ela se desenvolve. Melhorar a previsão faz parte da visão inovadora desse novo centro, e outro objetivo é a capacidade de se fazer estudos específicos para responder a perguntas específicas que surgem durante uma pandemia, e em seguida produzir softwares analíticos personalizados para informar respostas oportunas nos níveis nacional e local. Esses esforços, eles estão em sincronia com a noção de uma abordagem de engenharia. E uma boa ciência, ela é humilde e capaz de se refinar diante da incerteza. Os cientistas estão bastante acostumados com a ideia de atualizar a percepção da verdade, geralmente em uma escala de tempo mais longa, de anos ou décadas. Porém, durante uma crise, a atualização ela precisa acontecer rapidamente. Fora das pandemias, os cientistas não estão acostumados a mudar muito nossa imagem do mundo a cada semana ou mês. Mas, especialmente nessa pandemia, com a velocidade de novos desenvolvimentos e transformações, estamos tendo que fazer isso. A filosofia desse novo centro, de acordo com a diretora, é melhorar a tomada de decisões em condições de incerteza, reduzindo-a com melhores análises e dados, mas também reconhecendo o que não se sabe e comunicando isso com clareza, bem como as suas consequências. E nesse aspecto, a abordagem da engenharia é muito relevante.
O Jonas trouxe alguns exemplos nos Estados Unidos, mas a gente teve algum caso no Brasil de modelagem matemática no contexto de tomada de decisão da Covid-19?
Então, Laura, a gente tem sim. Assim como o Zellner, que é epidemiologista e por influência do pai engenheiro, acabou trazendo essa abordagem da engenharia para sua metodologia utilizada em Michigan, aqui no Brasil a gente também teve experiências semelhantes feitas na Escola Politécnica da USP, onde diversas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento surgiram para os engenheiros durante a pandemia. E essas experiências foram diversas, desde a criação de um ventilador mecânico emergencial até a distribuição massiva de equipamentos de segurança individual para os agentes de saúde. E uma área que também foi explorada pelos engenheiros foi de análise de dados, assim como foi feita por Zellner, transformando dados em informações em tempo real. Esse projeto da USP, que teve a participação do doutorando Carlos Augusto Prete Jr., começou a decodificar dados da pandemia ainda em março de 2020, quando eles elaboraram um dashboard para o Ministério da Saúde que ajudava a entender o funcionamento da pandemia. Mas não parou por aí não, Laura. Assim como o Zellner fez em Michigan, aqui no Brasil também foi criada uma análise exploratória dos dados. Então criou-se um banco de dados e a ideia era extrair o máximo de informação desses dados coletados. Um artigo publicado pelo grupo, com foco na engenharia de dados, abordou sobre serial interval, que é um conceito que faz referência a um intervalo de tempo entre a pessoa que infectou e a pessoa que foi infectada pelo vírus sentirem os primeiros sintomas. Imagina que você me infecta, essa seria a diferença de tempo entre eu sentir o sintoma e você sentir esse sintoma também. E para medir esse serial interval, inúmeras técnicas de engenharia foram utilizadas para entender qual a distribuição desse tempo serial. Um outro estudo, também desenvolvido pelo grupo, foi para mensurar o intervalo de tempo entre sintomas e, com isso, obter um intervalo entre infecções. Esse dado é muito importante para a gente conseguir quantificar a reprodução do vírus e, potencialmente, controlar a pandemia. E o que é interessante, Laura, é a gente ver também como a aplicação aqui no Brasil está alinhada ao que os pesquisadores de fora também estavam buscando. Lembrando que eu comentei que Zellner dizia que precisávamos ter uma mentalidade de engenharia para entender que esses modelos de transmissão precisavam envolver ajustes e não serem estáticos. E o estudo aqui da USP também teve essa mesma abordagem. As pesquisas desenvolvidas, elas eram pesquisas aplicadas. O grupo de estudiosos não desenvolveu muitos métodos teóricos. Eles focaram na aplicação e adaptação dos modelos já existentes. O principal desafio e objetivo do grupo era transformar dados em informações em tempo real.
Tem uma frase do William Osler que fala que a medicina ela é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E é justamente nesse contexto que a gente precisa, né? A gente vai lidar, de fato, com a incerteza no processo de tomada de decisão. Mas, Jonas, qual é a estratégia, né, para o processo decisório diante desse cenário, de fato, de tantas incertezas?
Então, Laura, a pandemia global da Covid-19 está gerando uma grande incerteza, afetando todas as áreas da política. Além das questões sobre a propagação futura e os impactos da doença na saúde pública, há uma incerteza significativa em relação aos efeitos em cascata que podem surgir da doença e também das respostas a ela. E nesse contexto de turbulência intensificada, né, ainda há desafios existentes que aumentam o risco de os governos tomarem decisões políticas com base em suposições excessivamente precipitadas ou estreitas sobre o futuro, né? E é nesse sentido que a previsão estratégica, ou do inglês o strategic foresight, ela pode ser uma abordagem para auxiliar a tomada de decisões diante da incerteza. Baseando-se no princípio de que a formulação de políticas responsáveis e eficazes requer a consideração e a preparação para uma ampla gama de possíveis desenvolvimentos futuros e suas implicações, esse tipo de previsão ela contribui para uma melhor formulação de políticas de diversas maneiras, que incluem, por exemplo, o aconselhamento, recomendações sobre políticas de teste de existência e as estratégias baseadas em suposições estreitas sobre o futuro podem revelar-se ineficazes ou contraproducentes se as condições prevalecentes mudarem. Por exemplo, pode ser perigoso basear as políticas no pressuposto de que a medida de confinamento, por exemplo, elas podem ser encerradas com segurança, né, de modo imediato, ou que a opinião pública sobre questões chaves, como, por exemplo, meio ambiente, desigualdade, vigilância, né, permanecerá constante. Perguntar se as políticas atuais ou propostas funcionariam bem em diferentes condições futuras pode ajudar a tornar essas políticas mais robustas e adaptáveis. Além disso, identificar novos desafios e oportunidades, considerando possíveis desenvolvimentos futuros com antecedência, permite que o trabalho comece mais cedo em estratégias para prevenir ou mitigar novos desafios, ou aproveitar novas oportunidades que poderiam ser geradas pela crise da pandemia e dos seus impactos, né, em cascata. E por fim, também poderíamos elaborar ações e estratégias políticas inovadoras e voltadas para o futuro. O foresight, né, ou seja, esse movimento de se olhar para o futuro, ele pode ajudar a gerar novos pensamentos e direções sobre a melhor forma de promover os objetivos sociais e bem-estar global, desafiando e expandindo novas percepções do que é possível no futuro. Então, recomenda-se que governos e organizações adotem uma abordagem sistemática para incorporar a previsão na formulação de políticas durante a crise da Covid, mas também de outras pandemias ou epidemias. Trabalhar, por exemplo, com profissionais de previsão estratégica experientes para projetar e facilitar processos de previsão em apoio às principais políticas públicas pode ser de grande valia. Né? Isso pode variar de uma curta série de workshops, né, que incluem alguns exercícios mais curtos, mas também até exercícios mais longos envolvendo a varredura de todo o horizonte tecnológico e epidemiológico, né, com planejamento e cenários de previsão. É possível também integrar a previsão estratégica às estruturas e processos em andamento da formulação de políticas públicas, como, por exemplo, criando um guia introdutório para fortalecer a governança política dos governos, né? E, por fim, também é possível colaborar com governos e outras organizações para reunir esforços na exploração de incertezas futuras e suas implementações nas áreas-chave de interesse comum. Esses esforços, eles apoiam a formulação de políticas públicas mais responsáveis, inovadoras e voltadas para o futuro, tanto para a crise da Covid, quanto no contexto mais amplo, né, em curso de alta incerteza e mudanças aceleradas.
Ô, Jonas, eu vou aproveitar meu viés de engenheira para complementar sua resposta, puxando a sardinha para os modelos matemáticos. Lara, você comentou sobre se existem ferramentas, né, para a gente trabalhar com essas incertezas. E se a gente olha para os modelos matemáticos e a gente pensa nas análises de sensibilidade, isso são ferramentas que podem sim ajudar o tomador de decisão a trabalhar com essas incertezas que acabam aparecendo, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso mundo, da análise de dados. Não existe análise de dados sem incerteza. E qual é a ideia? Que a gente possa trabalhar com essas análises, com essas ferramentas matemáticas e essas análises de sensibilidade para nos auxiliar a saber aonde a gente deve investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro para encontrar as respostas que a gente precisa e tomar as melhores decisões. Então, eu comecei falando isso também no início desse episódio sobre a importância da gente entender qual incerteza é importante e qual não é importante. E a análise de sensibilidade ajuda a gente a responder exatamente essa pergunta. A gente trabalha com essa análise de sensibilidade, então a gente tem dúvida sobre determinado parâmetro, a gente tem dúvida sobre qual é a incidência de determinado evento, por exemplo. A gente trabalha com essa variação, né, de quanto a quanto a gente acha que é possível que essa incidência ocorra, para ver qual é o impacto nisso no resultado final que a gente tem. Então, se essa incidência for maior ou menor, isso muda a minha tomada de decisão ou não muda? E se mudar a minha tomada de decisão, eu sei que é ali que eu devo investir meu tempo. Então, eu começo a saber aonde alocar melhor o meu dinheiro. Eu devo investir em fazer um estudo de mundo real para entender melhor qual é aquela incidência e trabalhar melhor com essa informação. Isso vai ajudar, então a análise de sensibilidade vem como uma ferramenta que pode auxiliar assim, o gestor a saber aonde ele deve focar os seus esforços para que a gente possa, no final, tomar a melhor decisão, tomar uma decisão mais assertiva.
Bem, pessoal, hoje a gente trouxe um artigo de computação publicado na coluna, né, da MIT Technology Review Brasil. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para acessar o nosso canal no YouTube e também seguir a gente no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.